Oi, meus amor, boa noite. Vim mandar esse áudio pra mostrar como eu amo vocês, mesmo ainda sem conseguir falar direito por causa da cirurgia na tireoide. Mas eu vim deixar um cheiro diretamente daqui do Natal, porque amo muito vocês, amo muito escutar vocês, mesmo quando as histórias são muito horripilantes e eu tenho que parar várias vezes pra olhar pros lados e ver se não tem nada me acompanhando. Cheirão, meus amor. Beijo.
Gente, Céu Gucci do Bora Marcar. Tô na área pra falar com vocês. Falar o quê? Falar. Simplesmente falar. Eu quero falar. Bicho, uma coisa. A autoestima do homem hétero precisa ser estudada pela NASA. Porque, meu irmão, na moral, não é possível. Acabei de ver o Tinder aqui. O nome da pessoa era O Seu Sonho. O Seu Sonho. O cara acha que ele é o sonho de alguém. Meu Deus, como é que pode isso? O cara se achar o sonho da vida de alguém. Não. Para tudo, para tudo. Se acha muito, né? Se acha pra caralho, né? Deve ser um merda. Deve ser um merda. Só pode ser um merda. E aí também tem aqueles caras que ficam cultuando os músculos deles, assim, exibindo de uma forma como se fosse o máximo. E em contrapartida também tem uns magrelos que ficam botando foto no espelho, mostrando os mamilos como se eles fossem muito gostosos. Aí eu fico dividida, porque eu fico sem entender. Eu fico meio sem entender, confesso.
Outra coisa que me irrita, a prepotência do ser humano. O ser humano, homem branco hétero, né? Sei a diferença entre mas e mais. Sei também o porquê do bem e do mal. Mas o que, que eles botam que eles sabem? Eles botam que eles sabem umas coisas assim, que eles se acham os reis, porque eles sabem aquilo, eles se acham muito foda. Eles só tiveram o privilégio acadêmico, né, educacional, de ter tido uma escola que lhes apresentasse esse conteúdo. Que muitas pessoas não têm essa oportunidade e não merecem ser desmerecidas por isso, né? Mas enfim, esses caras são um rei, eles se sentem um rei, não é mesmo? Ah, Céu, tu tá aqui pra tocar pau nos malucos dos aplicativos de namoro? Tô. Eu tô. Ah, então, o que você tá fazendo lá? Tô lá, me deixa lá, me deixa. A gente acha umas coisas legais de vez em quando. Ah, cara, mas eu tô tão desanimada pra flertar nessa quarentena. Porque, né, vamos combinar, você pode finalizar a história. Então você fica meio que sem propósito. Ah, mas Céu, pra depois. Ai, depois. Não. Comigo é o poder do agora, irmão. É o poder do agora. Ou é agora, ou não é. Eu sou imediatista, é assim mesmo. Tem um lado muito ruim da pessoa ser imediatista. Tem. Coisa muito ruim. Mas também tem os lados bons. Você não perde tempo, não perde oportunidade. Você vive intensamente o hoje. Não quer saber da manhã. Enfim. Não vou ficar aqui falando de filosofagem, não. Filosofagem foi foda. Adorei. Mas deixa eu contar aqui pra vocês. Tem os matches que você dá ao longo do tempo, assim. E aí você esquece aquele match lá. Sei lá, não desenvolveu. Mas aí depois surge aquele match de novo na tua vida. Tem gente que eu já dei match 3 vezes. E o negócio não anda, não flui. Aí teve um menino que falou assim... mais um match e a gente pede música no Fantástico, porque já tinha sido o segundo. Mulher, pois é, né? Aí tem umas coisas engraçadas assim, é bem legal. Eu curto muito. Eu mais ando aqui pro experimento antropológico, pro experimento social. E quando dá certo, a gente faz o quê? A gente faz o quê? Vocês sabem. Aí a gente curte. Faz amizades, conhece as pessoas. Tem pessoas que vão ficar na tua vida, tem pessoas que não. Tem pessoas que saem da tua vida, mas fica na tua mente. Enfim, há pessoas e pessoas. Há pessoas que você nunca quis conhecer, preferia nunca ter conhecido, uma série de coisas. E aí você vai desenvolvendo a forma de se relacionar com cada um, com cada jeito, com cada história, com cada neura, com cada sacanagem, enfim, com cada objetivo. E aí você vai aprendendo coisas, muitas coisas. Aí tem umas coisas assim também. Tá lá no meu perfil, que eu sou feminista de esquerda. Tá lá os meus valores, meus princípios, né? Resumido, assim, de coisa bem leve. Nada pesado. Aí eu boto lá, né? O que eu gosto, as músicas que eu gosto, os artistas e tudo. Pra pessoa ler a minha descrição, ter uma noção de com quem que ela possa vir a lidar. E aí, cara, dão uns match muito louco, assim. Match não. Os caras me curtem, eu consigo ver quem me curte porque eu paguei o aplicativo, né? Paguei e me estrepei, porque eu não tô cruzando com ninguém, não tô saindo de casa, tô em isolamento, então eu não cruzo com mais ninguém. Mas aí tem umas pessoas que, sei lá, os motoboy, talvez, o pessoal aqui da área, que eu tô cruzando na padaria, na farmácia, não sei, a galera aqui da rua, né, da redondeza. No máximo que eu saio pra padaria e pro hortifruti e pra farmácia. Aí, tem uns caras que me dão like, assim, PM, ou então o cara militar, os caras super conservadores. Bicho, tu não lembra meu perfil, não? Amor, tá lá, feminista, de esquerda lá, tem foto minha dançando até o chão lá, ó, balançando a raba. Aí um cara super moralista vai me dar like. Ah, só, mas como é que você sabe que o cara é moralista? É moralista, é moralista, é machista, é militar. Tem as exceções? Tem. Mas as regras não são exceções, então por isso eu prefiro não arriscar. Aí umas coisas assim que eu não entendo, cara, que minha cabeça dá um nó. E aí eu perco tempo, por quê? Fico uma lista enorme dos likes que eu recebi, aí eu tenho que ficar selecionando, né? Aí eu tenho que ir ver perfil por perfil. Tem perfil que eu nem olho. Mas, cara, tem uns perfis que eu fico irritada, o cara tá me fazendo perder tempo, por que esse cara me deu like? Sabe que não tem nada a ver. Sabe que não tem nada a ver. Entendeu? Aí eu fico extremamente irritada com esse tipo de coisa. Extremamente irritada. Teste. Uma outra coisa também que me deixa bem irritada. Mas você só se irrita, assim, nos aplicativos, né? Bastante. Cara, tá lá na minha descrição. Seu posicionamento político me importa. Que é uma questão que eu gosto de saber pra desenvolver um diálogo. E já ter noção do tipo de posicionamento da pessoa perante a vida. Porque, né, a forma como ela se posiciona politicamente mostra muito do que ela se posiciona perante a vida. Aí eu quero saber, antes de me aprofundar, eu preciso saber disso, né? É um direito que eu tenho, eu posso, se eu quiser perguntar, eu posso, eu tenho todo o direito. Tem uns caras que ficam putos quando eu pergunto isso. Aí teve um que falou assim, cara, mas o que política tem a ver com a PP? Eu falei, tudo, meu filho, tem tudo a ver. Se a gente for sair, trocar uma ideia, se eu for beijar tua boca, isso pra mim é fundamental saber. Você, pra mim, é um desconhecido. Eu preciso saber o mínimo de você pra me sentir segura pra poder marcar um encontro. E a forma que eu encontrei de me sentir minimamente segura foi saber o posicionamento político da pessoa. É querer saber demais? Não, só queria saber isso. Aí tem uns caras que ficam meio bolado, meio puto com isso. Enfim. Mas também tem uns caras que, porra, tem um posicionamento político fofo, tipo... Os caras que se envolvem e tem uma visão super ampla, bacana e tudo. Ah, Céu, mas aí tem que ser igual o teu? Não, não precisa. Mas o cara tinha um desenvolvimento legal daquilo que ele acredita, daquilo que ele tomou partido, né? É um cara que se posiciona, que pensa sobre isso. Agora, uma pessoa que não tem posicionamento nenhum, gente, é muito complicado. Porque tu não sabe que tipo de pessoa você tá lidando, uma pessoa que não desenvolveu, uma pessoa que não se interessou. E sei lá, é esquisito pra mim, é estranho. Mas sem julgamentos, tá, gente? Sem julgamentos. Mas eu não saio com homens de direita, tá? Porque eu não sou obrigada. Enfim, aí tem umas coisas assim. Deixa eu tentar lembrar mais algumas coisas aqui engraçadas. Ah, uma coisa engraçada foi que eu conversei uma vez com um rapaz que parecia que eu tava numa avaliação de um coach de... Esses coaches de planejamento de vida. Não, por que eu
quais são suas metas? O que você planeja? Quais são os seus planos? Quais são seus objetivos? E o que você faz para alcançá-los? E, mas por que ser isso? Por que ser aquilo? Aí eu fiquei tão entediada com aquela conversa. Tipo, meu irmão, a gente só precisa trocar uma ideia, se sentir seguro, ter afinidade, ok, partir o encontro. Aí o cara veio com esse papo meio bad pra mim, assim. E foi muito engraçado, eu me sentir conversando com uma pessoa no meu trabalho, assim, e não no aplicativo de relacionamento. Foi bem estranha essa história. E aqueles inícios de conversa, gente, sem graça. Teve um rapaz que falou assim pra mim, meu nome é Céu, né? Meu apelido. E eu boto também no aplicativo Céu. Aí o cara falou assim pra mim, me leva. Primeira frase, tipo, ele não falou bom dia, boa tarde, bom, não falou nada, oi, tudo bem, nada. Ele falou assim, me leva. Eu falei, ah, caô, cara. Caô com essa piadinha. Aí eu fingi que não entendi. Aí ele insistiu de novo. Você vai me levar? Eu falei, pra onde, cara? Pro céu. Eu não mereço isso. Não conversei mais com ele. Essas piadinhas, essas cantadinhas chatas, sem graça, sem fundamento. Tudo bem, às vezes a pessoa não sabe como chegar, né? Mas eu até entendo. Mas eu acho essas piadinhas muito estranhas, muito chatinhas. Agora, tem outras muito legais, muito legais. Teve um rapaz que falou assim pra mim, achei genial. Ele falou assim, eu não me lembro agora exatamente como ele disse, mas ele falou, vamos se encontrar no mercado porque eu quero te dar um beijo. Eu achei fantástica a forma como ele chegou assim, como ele iniciou a conversa. Adorei, adorei. Aí depois ele sumiu. Esse daí eu ia pro mercado com ele, dava-lhe uns beijos nele, mentira. Só de máscara. Agora, o que foi mais interessante desse período de janeiro pra cá foi que eu dei uns matches, né, antes do carnaval, e todos eles queriam me encontrar no carnaval. Cara, foi muito engraçado. No carnaval, todo mundo querendo pegar, todo mundo, os caras querendo marcar encontro de aplicativo. Falei, gente, o mundo tá esquisito. O que que tá acontecendo? Aí eu fugi pra caramba dos matches do carnaval. Dei umas fugidas. Alguns eu até encontrei, troquei uma ideia, foi maneiro. E tinha outros que queriam ficar casadinho, tipo assim, no bloco. Falei, gente, não, peraí, dá licença. Eu tô indo pro bloco, depois a gente se fala. Foi muito engraçado, assim. Então, foi uma experiência legal, porque deu pra conhecer os meninos, né? Que geralmente você tem um primeiro encontro pra conhecer, ver como é que é, nos blocos. E foi muito maneiro, foi divertido, não tinha como não ser divertido. E tem uns perfis assim que eu não consigo dar match, assim, de jeito nenhum. Parece até que eu tenho um protocolo, na verdade acho que eu tenho, porque eu tenho as perguntas específicas que eu sempre faço, e posicionamento político é uma delas. E tem umas coisas assim que eu olho que eu não consigo dar match, assim, não sei porquê. Os caras dando língua, tipo, meio bobão. E tem uns caras que só tem foto de óculos, a pessoa não revela o olhar. Eu acho estranho. As pessoas que não tem uma foto sorrindo também não consigo dar match. É, mas o que? São as coisas que não me atraem, assim. E não precisa, tá, gente? Não tem que me atrair, não precisa, não. Obrigado. Só tô comentando com vocês aqui como é que funciona pra mim o aplicativo, como é que geralmente eu faço. Tem umas coisas assim. Eu não consigo sair dando um match aleatório, não. Eu tenho que dar uma investigada antes. Mas engraçado, tem perfil que eu só olho duas fotos, três fotos, já sinto a pessoa, já vou lá, pá. Ah, Saulinha, mas você sente a pessoa? Sinto, cara, eu sinto o olhar, sinto o sorriso. Sinto o jeito que a pessoa tá na foto, o ambiente. Se tá com alguém ou com algum bichinho de estimação. A forma como tá interagindo com essas pessoas e com esses bichinhos. Se é forçada, se não é. E aí, dá pra perceber, sentir um pouquinho pela foto, mas nem sempre, né? Mas também tem uma coisa que eu descarto de cara quando tem fotos de homens com arma. Cara, eu nem vejo mais nada, eu já saio passando pro lado. Descarto imediatamente. Mas uma história interessante que de repente seria legal contar pra vocês foi um episódio um pouco antes do carnaval, acho que foi em janeiro. Eu fui pra uma festa com a Julie, com a Iole, uma festa chamada Festa Ordinária. Não, na verdade foi no mesmo lugar que ocorre a festa ordinária. Mas eu não me lembro o nome da festa. Mas tocava de Belchior a Ludmilla, meu irmão. A gente se acabou, mas a gente se acabou demais. Só que eu conheci, eu fiquei sabendo dessa festa. Nesse dia eu conheci essa variedade de musical através de um match que eu dei no Tinder, eu acho. Não, foi no date no Facebook. Aí ele me falou, pô, vai ter uma festa tal. Eu falei, sério que vai ter essa festa? E a gente nem tava marcando ainda de se encontrar. A gente tava falando, conversando, se conhecendo. E eu falei, pô, cara, olha, eu acho que eu provavelmente vou pintar nessa tua festa aí, vou invadir a tua festa. Ele, não sei se eu for pra essa festa ainda não, mas qualquer coisa eu te falo. Eu falei, tudo bem, mas não vai ser um encontro, tá? Porque eu vou com as minhas amigas, eu vou dançar e tal. Aí, não, beleza, tudo bem, eu vou com um amigo meu também, ok. Aí eu fui pra festa. E daqui a pouco aparece esse sujeito lá. Nunca tinha visto, a gente não se conhecia, a gente não tinha marcado um encontro pra se conhecer, nada disso. Foi muito engraçada a situação, porque eu fiquei sem jeito, e eu não sou tímida. Mas eu fiquei totalmente travada com ele lá. Eu não conseguia dançar, eu não conseguia me mexer direito, foi muito estranho. Eu só conseguia dançar quando ele virava de costas pra mim. Na maioria do tempo ele ficava olhando pra mim, eu falei, cara, que merda, eu não consigo dançar esse cara me olhando, não sei o quê. Mas a gente trocou uma ideia, foi legal, a gente se conheceu, conversou, assim, de forma... É bem despretensiosa, mas foi estranho. Eu sei que quando ele foi embora, eu me acabei de dançar, que eu só consegui dançar depois que ele foi embora. E o mais engraçado que aconteceu essa noite foi que apareceu um outro contatinho que tinha dado match comigo. A gente tinha ido no musical do Belchior, foi muito legal e tudo. Mas a gente nem ficou, não rolou, sei lá, não teve a vibe. E a gente nem se falou mais. E o garoto apareceu lá, na festa. Ou seja, eu tava na festa com dois contatinhos de aplicativo. E eu não fui pra ficar com ninguém, assim. E foi uma situação muito estranha e bem inusitada, assim. Eu só sei que no final, quando não tinha mais nenhum contatinho no raio da festa, eu me acabei de dançar. Então, foram uns casos, assim, engraçadinhos. Que eu fui lembrando aqui. Mas na real, gente, nessa quarentena eu tô flertando muito pouco, sem paciência, sem vontade, sem, sei lá, eu tô esquisita, não estou com vontade, essa vibe toda aí rolando, a impossibilidade do encontro real também me desanima, enfim, tô isoladíssima em casa, quietinha, cumprindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, por favor, façam o mesmo, por vocês, por todos. E enfim, outra coisa que aconteceu na minha quarentena, além desses casos aí que eu contei, uns que já tinham acontecido, uns que estavam acontecendo, uns que eu acabei de ver agora, que nem foi o cara lá, que o nome dele é eu sou o seu sonho. Na verdade, eu nem ia gravar agora, mas eu olhei pra esse maluco, eu falei, não preciso gravar agora porque eu preciso falar desse caso. Mas enfim, não vamos mais perder tempo com esse cara. Outras coisas que eu tenho feito aqui, assim, tenho dançado bastante, escutado muita música. E aconteceu uma coisa muito legal que, tipo, me animou demais, assim, que salvou meu domingo de quarentena, que foi uma pipa voada caindo no meu quintal cheia de linha. Falei, caraca, vou soltar a pipa depois de muitos anos. Eu sou um moleque, né? Na verdade, não era. Mas quando eu era criança era mais, era um molequinho. Hoje eu sou uma menina moleca. Mas tem coisas que eu ainda adoro fazer, como jogar bola, soltar pipa. E caramba, eu tinha muitos anos que eu não soltava pipa. Mas quem disse que eu conseguia colocar a pipa do alto, gente? Não consegui. Que frustração. Que frustração. Não podia nem pedir ninguém pra botar a pipa no alto pra mim. E tava cheio de pipa, o céu lindão, cheio de pipa. Várias pipas voadas pra eu aparar. Eu ficava num desespero. Aí vinha o vento ia embora. E eu não consegui botar. Quando eu quase achava que ia, o vento ia embora, aí a pipa descia. Caraca, foi muito frustrante, mas foi muito legal. Foi muito legal aquela coisa de preparar a pipa com maior cuidado, fazer a raviola, ver se o cabresto estava bom e não sei o quê. Cortei meu dedo, que se dane. Foi muito maneiro. Outra coisa também que eu tive que fazer nessa quarentena foi tocar bateria, porque meu pai falou que ia me deserdar se eu não tocasse mais bateria. E aí ele falou, quero ver você tocando, você não pode parar de tocar. Eu ando meio desanimada pra tocar mesmo. Enfim, a bateria é uma coisa pra mim que exige muita concentração, muito foco, muita repetição, muito exercício. E pra eu conseguir fazer isso, eu preciso estar bem mentalmente, espiritualmente. Eu preciso estar bem, disposta. Porque eu vou sentar ali na bateria, fazer um monte de coisa cansativa. Mas também são coisas que me centralizam, assim. Mas fazia tempo que eu não tava tocando, não tava treinando. Mas aí nesse dia eu toquei uma música, pô, que eu adorava tocar, difícil pra caramba, foi muito maneiro mesmo. E é isso, gente. Tô levando a quarentena assim, desse jeito, tentando levar de forma mais leve possível, fazendo as coisas que eu gosto. De vez em quando eu tenho que ir ver meus pais pra pegar umas coisas, trazer outras, assim, umas duas vezes na semana eu tenho que botar lá. Fico de longe, assim, conversando, tomando todos os cuidados possíveis, todos os cuidados necessários. Eu não saio mais de num raio de mais de 200 metros da minha casa, assim. Só uma vez, na semana passada, que eu tive que ir no meu trabalho, porque como eu voltei de atestado médico, tive que voltar a trabalhar de home office. Então eu tive que buscar o material. Gente, eu tava igual um pinto no lixo dentro do Uber, felizona que eu tinha saído, tava dando uma volta. Eu vi a cidade do Rio de Janeiro de uma forma diferente. Cara, foi emocionante. Depois de 15 dias que eu fui doente em casa, sem sair, eu fui lá no centro da cidade pra pegar as coisas e, nossa, foi muito bom. Pra mim foi um passeio. Fiquei tão feliz, mas também com medo da porra. Era um poço de contradições dentro de mim, assim, um conflito interno. Eu não sabia se eu sentia medo ou se eu ficava feliz. Foi muito engraçado, mas graças a Deus deu tudo certo, tô bem, tô ótima, nada aconteceu. E estou feliz da vida aqui, trabalhando de home office, atendendo os pacientes, voltando, né, a lidar e a falar com pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer, né, interagir com pessoas. E isso tem dado um up, assim, nessa quarentena, né, nem sei como seria sem essa possibilidade. A primeira paciente que eu atendi numa videochamada, caraca, eu dei um sorrisão, abri o maior sorrisão, fiquei felizona. Foi muito bacana. E é isso, gente. Espero que vocês achem aí atividades prazerosas e soluções para que esse momento seja o mais leve possível. E nos vemos em breve com todas nós gritando, gargalhando bastante naquela sequência daquele jeitinho desorganizado que vocês se amarram. Todo mundo falando ao mesmo tempo, dando gargalhada e muitas risadas juntos. E vai ser muito foda quando a gente puder voltar a fazer isso. E a gente aguarda vocês lá. E acompanhem nossa tour de quarentena. Fica ligado, fica com a gente. Tamo junto. Beijos!
Pode sim. Diversidade coletiva.